Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 25 de novembro de 2020, um dia triste para o mundo, né? Não só para os nossos irmãos argentinos, mas para toda a comunidade mundial, principalmente os esportistas latino-americanos, sul-americanos, pela morte do craque argentino Armando Maradona, Diego Armando Maradona. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia da pesquisadora, doutoranda em história, Carla Teixeira, que vai comentar algumas notícias conosco, principalmente a morte do Maradona, mas outras que movimentaram o noticiário hoje. Boa noite, Carla, tudo bem? Você?
Boa noite, Aquiles. Boa noite a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui nesse dia triste, né? Um dia triste para todos os latino-americanos e caribenhos, com certeza.
Legal. Prazer nosso, Carla, ter você aqui conosco. Lembrando que a gente está transmitindo o programa, pessoal, pelo Twitter, Facebook e também pelo YouTube. Se você tiver aí em alguma dessas redes, quiser vir para o YouTube, a gente agradece. Aí você já aproveita e deixa seu like, seu joinha aqui para a gente aumentar o alcance e também chegar a um número maior de pessoas, né? Você não foi inscrito ou inscrita ou inscrite na TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar a 700 mil inscritos. Divulgue, chame mais gente aqui para a gente, enfim, aumentar e fortalecer a nossa comunidade. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão no chat, como a Leda Setúbal. Só agora dou o real valor que Maradona merecia. Bom, antes tarde do que mais tarde, Leda Setúbal. Obrigado também a Franck Alencar, que está aqui, Maradona, uma lenda do nosso tempo. Maria de Fátima está aqui. Que diferença eles têm, Maradona, esquerdista, e a gente tem o Pelé, bolsonarista. Ah, que coisa triste, né, Maria? Robert Vânia Cunha, Maradona, quem viu jogar jamais vai esquecer, tem razão. Simone Maria de Souza está aqui conosco também. Boa noite, companheiro, está dizendo a Janete Godoy. Elizabeth Heloísa está falando direto de BH. Renata Rubim está sempre aqui conosco também, assim como a Oliver Hostler. Regina Bazanella está dizendo, boa noite, Aquiles, aqui do Rio de Janeiro, torcendo muito para a virada do Boulos e da Manuela. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Teve uma pesquisa meio esquisita aí lá em Recife também, que mostra um empate técnico com o João Campos na frente, né? Queria ouvir vocês sobre isso. Rosângela Rocha, Florentino Gutierrez, boa noite para o Luiz Cláudio Leal, está aqui conosco também. Ricardo Pontieri está aqui com a gente. Almeri Nascimento, direto de Salvador, na Bahia. Lázaro Santiago, obrigado, Lázaro, está sempre aqui conosco. Sônia Laura, Raul Bis, Kenji Kanashiro, meu amigo, está aqui conosco também, dizendo Maradona Fidel presente. Maradona, rei do futebol, está dizendo aqui o Adão Vaz. Bom, vamos falar. A gente vai falar bastante sobre Maradona, mas antes, Carla, eu queria trazer algumas notícias aqui sobre outros aspectos. Uma delas é relativa a rachadinha do Flávio Bolsonaro, porque hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro disse que o Fabrício Queiroz, o operador da rachadinha, uma espécie de PC Farias do clã Bolsonaro, confessou finalmente o crime, admitiu que recolhia parte dos salários dos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Alerj, mas ele isentou o chefe, o ex-chefe, o colega, o companheiro dele, dizendo que Flávio Bolsonaro, abre aspas, não sabia de nada. Você acredita nisso?
Tem que ver se alguém vai acreditar nessa história, né? Bom, em primeiro lugar, acho que vamos por partes. O fato do Queiroz ter assumido uma coisa que não tem mais como esconder, né? Então, acho que ele não havia como negar algo que tem tantos documentos provando esse esquema. O Ministério Público fez toda a pirâmide dos funcionários, a maneira como o dinheiro era transferido para o Queiroz e como o Queiroz passava esse dinheiro para o Flávio. É interessante, na verdade, o Queiroz dizer que o Flávio não sabia, e vamos supor assim que o Flávio pode até ser que não sabia os detalhes, mas como que ele pagava todas as contas que ele pagava em dinheiro, apartamento, escola das crianças, plano de saúde, viagem, tudo em dinheiro, 50 mil reais, 100 mil reais? A gente que é classe média fica estarrecido com esses valores, né? Eu gosto de fazer um paralelo. Quem aqui assistiu aquela série House of Cards, o Queiroz é o Douglas Stamper do Flávio Bolsonaro. Ele é aquele cara que faz tudo e não conta como fez. O importante é que está resolvido, entendeu? Que o problema é ele que foi resolvido. Então, eu acho que cabe ao Ministério Público investigar isso direito. No mais, é muito razoável que o Queiroz ele proteja o Flávio. Até porque o Flávio é senador da República e tem algum poder de proteger o Queiroz. E aí a gente pode até dizer o fato do ministro Gilmar Mendes ter sido de flash na hora de colocar o Queiroz em prisão domiciliar no meio da pandemia, o que, na minha opinião, foi correto, porque o Queiroz ele tem que ficar vivo para dar explicações à sociedade sobre esses crimes que cometeu e não ficar encarcerado para morrer, porque eu acho que isso não resolve o nosso problema, que é um processo civilizatório que a gente tem que passar, de manutenção das instituições, de criação de mecanismos que coíbam esse tipo de atitude. Cabe ao Ministério Público. Fato é que não convence, né? Não convence ninguém.
Também acho que não convence, Carla. Lê alguns comentários aqui. A Jimena está dizendo aqui no Recife, o PSB está na TV todo dia com fake news, causando muitos problemas para a campanha da Marília Reis. Então, pior do que os bolsominions. Horrível, um desespero total. Também acredito em Papai Noel, está dizendo aqui a Olivia, sobre essa questão do Queiroz. São amiguinhos. Eu acho que foi um grande passo ele ter admitido. Eu acho que se apertar um pouquinho mais, ele vai contar um pouquinho mais, né?
E tem um ponto importante também, viu, Aquiles, que eu acho que a gente tem que lembrar. O Queiroz, ele não é um homem do Flávio, ele é um homem do Jair, entendeu? A ligação dele é com o pai, não é com o filho. Então, se você apertar mais, não é só ali, na Alerj, que você vai descobrir coisa. Isso, até porque a gente lê muitas coisas por aí, né? De indícios, de rumores... E que é difícil provar. Finalmente, o Ministério Público chegou a um monte de provas, né? É difícil de negar esse esquema.
Exatamente. Trazendo um outro tema aqui para a gente comentar, Carla, relativo ao crime bárbaro que aconteceu lá no Carrefour, em Porto Alegre, no qual o homem negro, o João Alberto Silveira Freitas, foi assassinado por seguranças do Carrefour, né? A Defensoria Pública está pedindo uma indenização ao Carrefour de 200 milhões de reais pelo assassinato do Beto Freitas, né? A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ingressou com ação civil pública coletiva, em que pede que a empresa de segurança Vector e o Carrefour paguem 200 milhões de reais em razão do assassinato do Beto Freitas. Você, a gente não conseguiu comentar, isso aconteceu depois que você participou aqui na semana passada, mas queria ouvir você sobre esse crime também, sobre essas repercussões que já estão havendo, esses desdobramentos.
Bom, em primeiro lugar, o Carrefour não é a primeira vez que cenas racistas acontecem nas dependências das lojas, né, da rede Carrefour. Então, a gente já tem esse antecedente. Bom, é um crime brutal, bárbaro. Há quem queira negar racismo, cria-se uma situação em que talvez o Beto Freitas, né, que foi a vítima, provocou aquilo, e isso, na cabeça de algumas pessoas, talvez justifique o fato dele ter sido asfixiado e morto na frente de todas as outras pessoas, dentro de um supermercado, mas não justifica. Mas fato é que isso, com certeza, é um crime de racismo. A gente não vê notícias, né, de pessoas brancas que passam pela mesma coisa. Quando eu li essa notícia sobre os 200 milhões, né, que a Defensoria pede ao Carrefour, eu fiquei pensando que é pouco, porque só no ano passado o Carrefour distribuiu mais de 480 milhões em dividendos para os seus acionistas. Então, a gente percebe que isso não vai deixar eles mais pobres, né? Talvez menos ricos, mas não mais pobres. Então, isso tem, eu acho que tem que acontecer, eu pessoalmente acho pouco, porque 200 milhões não restitui a vida do Beto Freitas, mas pode contribuir para um trabalho importante de conscientização da população. O Brasil teve 400 anos de escravidão e depois houve a abolição, os pretos eles foram inseridos na sociedade sem nenhuma condição, então houve a manutenção de uma política de trabalho subhumano, de subemprego para os negros e falta de oportunidade, né? Não existe uma consciência da nossa sociedade sobre o racismo que pauta as nossas ações pessoais. Eu estava vendo uma pesquisa que mostrava, em 1988, as pessoas foram perguntadas se eram racistas. 97% disseram que não eram racistas. Mas quando foram perguntadas se presenciaram alguma cena de racismo na sua vida, 98% disseram que sim. Então, é muito interessante isso, porque as pessoas elas se consideram ilhas de democracia racial, mas não percebem os atos de racismo que perpetuam na sua vida, no seu cotidiano, né? É preciso essa revolução da consciência na sociedade brasileira, entender que a escravidão ela foi brutal, que as consequências elas se mantêm, se arrastam até os dias de hoje. Políticas afirmativas são necessárias, é uma reparação histórica. A gente precisa, inclusive, educar as nossas polícias, o sistema repressivo, para que haja uma abordagem que vá para além dessa questão de raça, sabe? Porque, no fim das contas, eu percebo que muitas empresas, e a gente pode incluir até o Carrefour, elas querem pautar a igualdade de gênero e a igualdade de raça, mas elas não querem levantar a questão de classe, que é intrínseca. É necessária as outras duas. Não existe como você falar de raça e gênero sem falar de classe, porque há uma dominação do homem branco, europeu, cristão, todas essas coisas. A Europa, a Alemanha, especificamente no pós-guerra, ela passou por um movimento que eles chamaram de Revolução da Consciência. Foi instalada uma série de memoriais, museus, espaços de memória para que as pessoas lembrassem o que foi o Holocausto, o que o nazismo fez para que a Alemanha chegasse naquela situação de completo caos econômico, social, político, enfim. Então, houve uma mudança muito grande de uma geração para outra, a ponto de algumas pessoas dizerem, meu pai era um nazi, isso de uma maneira muito ruim, né? Vendo que aquilo foi algo ruim. O Brasil não passou por isso, não passou por isso na ditadura militar, as pessoas continuam achando que a ditadura militar foi boa, não passou por isso no pós-abolição, porque há quem acha que o sistema escravista brasileiro ele era dócil, que havia uma boa relação entre os senhores de escravos. E é isso que sustenta o mito da democracia racial no Brasil, que é essa ideia de que não somos preconceituosos. E esse, na verdade, é o nosso fundamental preconceito, né? Achar que não somos preconceituosos. O que temos de fazer é a análise pessoal disso. Em que momento estou sendo racista? Quando isso se manifesta no meu cotidiano? Uma análise importante de autocrítica que vai fazer a gente...
Sincera,
honesta, sabe? Porque é muito ruim você se perceber racista, né? Eu, pessoalmente, quando fico nessas análises, é uma crise tremenda. Mas ela é necessária, é uma questão civilizatória. Se a gente não reconhecer isso, a gente não vai superar. E o Brasil não aguenta mais essa violência. Essa situação do Carrefour, ela foi um estopim do que acontece todos os dias na favela com a polícia, que mata pretos todos os dias, crianças pretas que morrem. A gente teve aquele caso do menino Miguel lá, que também é outra questão de raça, e não há como esconder isso, né? É preciso haver uma mudança.
Muito bom, Carla. Tem muitas pessoas aqui agradecendo e também aplaudindo o seu posicionamento nesse sentido. A escravidão agora é dos brancos e negros, está dizendo Batuíra, Nova Terra. João Luiz Moraes está dizendo, tenho 50 anos, sou professor de história, faz 28 anos, sou feliz, sou idealista e trabalho na educação pública. Obrigado, João, pelo seu comentário. A Carla aqui é doutoranda em história pela UFMG.
Abraço, João, siga forte.
Que recebeu também um elogio aqui do, deixa eu ver aqui quem que falou, ela disse até assim, acho que foi o Paulo Henrique que está dizendo. Essa jornalista é muito competente. É muito preparada. Muito bom.
Que bom, graças.
Bom, vamos trazer um outro tema aqui. Ainda nessa linha, Carla, sobre... Ainda nessa linha do... Dessa intersecção entre gênero, classe social e raça, tem um dado aqui que eu queria trazer para a gente comentar um pouquinho, que é um dado do IBGE, a pesquisa de orçamentos familiares, que mostra que entre 2017 e 2018, a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza em 2018 era de 1/4 da população se encontrava abaixo da linha da pobreza. Em termos de cor ou raça, o subgrupo da população onde a pessoa de referência da família é preta ou parda contribuiu com 77,8% de toda a pobreza. Dados do IBGE que comprovam assim, o que a gente sempre sabe, né? Que a pobreza nesse país tem cor. Ela é racializada, porque... E aí, assim, essa discussão entre luta de classes, precisa tem que ser dissociada dessa questão racial e dessa questão de identidades, né, que se, é um debate que se trava muito na esquerda, que eu acho que a gente precisa até superar isso. Sim. Queria ouvir você, porque a cada dado oficial que aparece, a racialização do infortúnio brasileiro é mais evidente e deixa mais claro que não dá para você simplesmente separar, né, separar a classe de raça ou de gênero, ou, enfim, queria te ouvir sobre isso.
É muito interessante essa pesquisa, porque ela traz um dado de 77%, né, da população abaixo da linha da pobreza ser preta ou parda, e isso é o projeto que se deu no pós-abolição, né, de não inserção desses negros e, portanto, dos seus descendentes à vida social. E o que eu estou querendo dizer com isso? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso à infraestrutura, você ter um terreno para plantar, para construir uma casa ou qualquer coisa do tipo. Então, essas pessoas no pós-abolição, elas foram jogadas nos subúrbios, nas favelas das grandes cidades. Foi aí que começou o boom demográfico, né? E isso foi só se acentuando ao longo do século XX. Não há como negar que esse projeto de desigualdade racial, ele é também uma manutenção de uma cultura escravocrata. O que eu quero dizer? Eu gostaria de propor uma reflexão para todo mundo que está aqui nos assistindo agora. Eu fazia a mesma coisa com os meus estudantes. Eu gostaria que vocês pensassem. Quantas vezes vocês foram atendidos por um garçom negro? Ou então por um empacotador negro? Qualquer um desses empregos que são considerados menores, né? Eu aposto que muitas vezes. Mas quantas vezes vocês foram atendidos por um médico negro? Eu acho que quando a gente para observar a nossa sociedade, a gente consegue ver o racismo e a maneira como ele se dá, colocando as pessoas em lugares sociais diferentes. Então, o filho do pobre, ele vai ter um emprego em que ele não vai ascender muito, e o filho do rico vai ficar com as melhores carreiras. E isso acaba refletindo na cor da pele. Porque a gente tem que pensar que a escravidão no Brasil, ela era determinada pela cor. E o negro, ele não era considerado nem uma pessoa, ele era considerado um objeto animado, tal qual uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa do tipo assim. Isso é muito cruel. E a gente percebe a maneira como isso reverbera hoje nessa desigualdade social tremenda. Só que uma coisa é fato, houve uma mudança, né? As políticas afirmativas, elas proporcionaram uma mudança importante. A gente tem médicos negros hoje que são formados, advogados, enfim. Essa mudança, ela vai vir. E a tendência, na minha opinião, é que haja um acirramento do conflito, né? Porque quem tem o privilégio não vai querer abrir mão do privilégio, mas quem está ascendendo não vai querer voltar a ser o que era. Então, eu acho que esse conflito ele vai se acirrar e não haverá saída que não seja democratizar esse país racialmente. O que eu estou dizendo? Oferecer oportunidades iguais para todas as pessoas, é só isso. Eu acho que era muito importante a gente observar isso e perceber como que as nossas ações contribuem para isso, né? E a maneira como as políticas públicas podem atuar para melhorar a vida das pessoas, né? A importância que tem uma política de cota, a importância que tem uma política afirmativa de inclusão, e isso é fundamental, tanto nas empresas privadas quanto no serviço público, né? Em geral. Isso mesmo, o Olívio escreveu aí que o escravo era uma propriedade, ele era uma propriedade, exatamente, comprado e vendido, comercializado.
Tem um texto muito legal sobre essas cotas. Perdi agora, enquanto você for falar, eu vou buscar ali, mas queria dizer que, de um jornalista gaúcho, onde ele disse que os imigrantes que vieram para cá, né, eles foram beneficiários de cotas, porque numa política eugenista, eles receberam um auxílio do Estado para colonizar uma faixa de terra com benefícios, com isenções, com subvenções, por parte do Brasil, do governo brasileiro, no final do século XIX, no início do século XX, até mais ou menos ali a década de 1930, para, enfim, numa tentativa do governo brasileiro, não apenas de eugenia, mas também por considerar que o escravo não tinha o domínio suficiente para as novas atividades de trabalho que estavam surgindo com a configuração a mudança da força de trabalho no Brasil, que começava a ter, sair daquele regime de plantation, a questão cafeeira e a mecanização progressiva exigia determinados conhecimentos que, em tese, os negros não sabiam. Então, esses imigrantes que colonizaram o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, boa parte do estado de São Paulo, receberam tudo isso. E são esses imigrantes que repassaram para os seus filhos todo esse patrimônio imobiliário subvencionado pelo Estado, cujos filhos criticam os negros que não tiveram esses benefícios e agora têm uma política afirmativa para ter o seu acesso facilitado na universidade.
Com certeza.
Então, precisa ser feita essa reflexão também. Os colonos, né, os imigrantes italianos, alemães, né, aqueles sobrenomes estrangeiros que a gente vê, foram beneficiários de muitas políticas afirmativas, no sentido inverso da cor.
Sim.
De embranquecimento da cor.
As teorias eugenistas...
São os mesmos gaúchos que dizem que as coisas têm que ser merecidas pela meritocracia. São essas pessoas que receberam benefícios do Estado que defendem a meritocracia. É um contrassenso, é um paradoxo, é um absurdo.
Sim, é interessante isso que você falou, porque existiam teorias no início do século XX que buscavam um branqueamento da população, e acreditava-se que quando um negro tinha um filho com um branco, a tendência era que a criança fosse embranquecendo ao longo das gerações. Isso se provou completamente equivocado. Eu queria só resgatar aqui um comentário da Judite, que ela falou, não se esqueça do indígena, né? E a gente fala muito da questão racial voltada para o negro, mas a questão do indígena também no Brasil é algo muito sério, é um genocídio constante, né? Até hoje, um desrespeito completo às conquistas da Constituição de 1988, que garantiram o direito à terra, enfim, o direito dos povos originários, né? O Ailton Krenak, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: se você é branco e está no Brasil usufruindo da terra, você é ladrão, porque essa terra não era sua, ela é dos povos originários que aqui estavam e foram saqueadas, né? Então, eu acho que há uma questão importante que a gente tem que tratar no Brasil. Mas quando a gente põe essa questão de raça, em geral, a gente está pensando no preto e no pardo, né? Que são esses dois grupos que compõem a maioria que é minorizada, né? Considerada minoria.
Eu compartilhei aqui, Carla, o texto que eu falei, que eu mencionei aqui, chama Os Cotistas Desagradecidos, de um jornalista e historiador chamado Tal Golin, do Rio Grande do Sul. Está nos comentários aqui, quem quiser ler, quem tiver interesse, recomendo fortemente. Ele faz uma crítica muito bem fundamentada, pertinente, sobre essa questão dos imigrantes, né? E que, enfim, que tem que ser respeitados, que tem a sua história, tem também o seu papel. Ninguém está aqui querendo fazer nenhum tipo de revanchismo contra ninguém. Porém, a história precisa ser lida com justiça, né? Bom, olha, a Olivia está falando aqui, sim, aqueles, mas vieram muitos pobres fugindo da fome da Europa, não tiveram nenhuma regalia ao chegar aqui. Tem pobres brancos também, sim, tem. Tem todos os tipos, né? Tem muitas pessoas que vieram enganadas também, daquela região ali, por exemplo, de Bento Gonçalves, vieram cheios de promessas, chegar lá era um mato virgem, enfim, submetidos a condições sub-humanas. Existem vários mecanismos, mas o fato é que houve uma política pública de colonização de terras com subvenção para imigrantes, e isso foi
bastante
disseminado pelo Estado, né, e beneficiou muitas pessoas.
Outra coisa, só queria fazer um comentário sobre isso que a Olivia falou, porque eu acho que é importante a gente refletir uma coisa. O branco, ele não tem um passado de escravidão para chamar de seu. Um branco, ele não foi colocado num tronco, ele não foi tratado como uma propriedade. O negro no Brasil carrega sempre essa marca, independente dele ter sido escravo ou não, ele enquanto pessoa. Mas ele é descendente de pessoas que foram escravizadas. Então, há essa diferença que é manifesta na cor da pele. Entende? Um pobre, um branco pobre, ele pode, sei lá, trabalhar e ser rico. Agora, um preto pobre, ele pode trabalhar e ser rico, mas ele vai continuar sendo preto. E é por isso que é importante a questão da democracia racial, para a gente parar de ter a cor da pele como algo que vai balizar o tratamento que a gente vai oferecer para as pessoas. E entender também que a nossa pele branca nos dá responsabilidade sobre isso.
E privilégios.
E privilégios, com certeza.
Agora, vamos falar de Dom Diego...
Nossa, vou começar a chorar aqui.
Infelizmente, o mundo perdeu o esporte, América do Sul, América Latina, os argentinos. Perderam hoje o craque, né? Argentino, Diego Armando Maradona, que morreu hoje aos 60 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória em Buenos Aires. É, a Argentina está vivendo um momento de comoção nacional, não só este país vizinho nosso, nossos irmãos aqui de continente sul-americano, mas também o mundo como um todo, eu diria, várias personalidades do futebol, da política, enfim, desde o Papa Francisco, o ex-presidente Lula, vários craques de todas as eras, né, do futebol, lamentaram a morte do Maradona. Maradona que, além de ser um gênio da bola, muitas vezes comparado ao Pelé, às vezes existe uma discussão sobre isso que eu não queria entrar nesse mérito, mas também, Carla, eu queria ouvir de você sobre o Diego Armando, sabe? Sobre o Maradona fora dos campos e a interlocução que ele tinha em defesa das pessoas menos favorecidas, o diálogo que ele se prestou a fazer pela integração da América Latina, transitava em vários locais, era amigo do Fidel Castro, tinha o Fidel Castro na pele, assim como também o Che Guevara. Então, queria ouvir você um pouquinho, suas impressões. Eu já falei demais sobre o Maradona, queria te ouvir.
Nossa, figuraça, né? O mundo perde muito, não? O futebol perde, mas o mundo perde uma figura muito importante, um ícone, um ídolo, uma figura inspiradora, para não só para os argentinos, mas eu acho que para todos os latino-americanos e caribenhos, que têm uma noção de liberação do continente, né? De libertação das opressões, da exploração. Ele era muito fiel às suas origens, isso... Eu queria chamar a atenção do Maradona. Ele chegou no topo do mundo, o melhor do mundo, né? Enfim, todas as discussões que tem sobre ele enquanto futebolista. E ele nunca se esqueceu que ele veio do subúrbio de Buenos Aires. Então, ele sempre esteve ao lado da população, ao lado das causas populares, né? E por isso, na verdade, talvez uma aproximação com Cuba, né? Com Fidel, porque a Revolução Cubana, ela sintetizou durante muitas décadas esse processo de libertação da América Latina em relação aos Estados Unidos, porque é importante lembrar que Cuba foi uma colônia da Espanha e quando se tornou independente passou a ser uma colônia dos Estados Unidos e foi a Revolução Cubana que se tornou Cuba o país que é hoje, um país independente, que tem um sistema de saúde que é referência no mundo inteiro, enfim, eles já têm até vacina para a Covid, enquanto a gente não tem nenhum plano aqui de como vai fazer a vacinação. Então, o Maradona, ele tem isso. Há quem compare ele com o Pelé, eu acho que comparações técnicas, elas são, como diz o Brás Cubas, a comparação não presta. Então, eu acho que não adianta a gente querer comparar o Maradona com o Pelé, porque eles jogaram futebol em épocas muito diferentes. Quando o Pelé jogava bola, o futebol era de um jeito, quando o Maradona jogou já era de outro, enfim, hoje é de outra maneira, diferente ainda. Mas eu acho que como ídolo, dá para comparar ele, sim. Essa comparação é importante para a gente saber quem são as figuras que tomam destaque na sociedade e inspiram as pessoas. Porque um jogador de futebol, ele é uma pessoa que inspira as pessoas. Então, o que ele fala tem peso, o que ele faz tem peso. E o Brasil carece de ídolos como o Diego Maradona. Isso aí é uma tristeza para nós. Ele sempre se posicionou diante das injustiças, né? Sempre esteve ao lado da luta das esquerdas latino-americanas, se autodeclarava de esquerda. Enfim, há quem diminua o Maradona por conta do problema que ele teve com a cocaína, mas eu acho que isso é uma tática de quem quer diminuir a grandeza que ele teve em vida, né? Que foi, sem dúvida nenhuma... inestimável a existência dele no mundo. É uma figura raríssima, dessas que aparecem uma vez a cada dezenas, centenas de anos, talvez, para inspirar as pessoas. Eu vi uma piadinha hoje que eu achei muito engraçada, que falava assim que Deus voltou a ter sua mão agora que o Maradona morreu, porque ele foi lá para o céu. E foi engraçado isso, porque tem essa polêmica, né, em torno do gol que ele fez com a mão lá contra a Inglaterra, e ele fala que ele não se arrepende nem a pau de ter feito aquilo. E eu acho que foi importante, na verdade, a alegria que ele trouxe para o povo argentino num momento muito difícil, a década de 80, quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo, eles estavam passando pela ditadura, perderam a Guerra das Malvinas para a Inglaterra, então o jogo ele teve esse simbolismo, né? E ele foi uma figura icônica, fez o gol mais bonito da história das Copas do Mundo, driblou 7 pessoas no campo Inclusive o goleiro, e podia ter entrado com bola e tudo, foi incrível. É uma tristeza. E, na verdade, é interessante a gente perceber o quanto ele tem uma força de inspirar as pessoas e movimentar elas para a causa comum da latino-americana, né? Isso eu acho que coloca ele muito acima do Pelé. E aí, como diz o Romário, né, o Pelé calado é um poeta, um traidor da classe, né? Que no dia que o Beto Freitas foi assassinado, ele não fez nenhuma manifestação. Enquanto o Maradona lá na Argentina, o dia que o Lula foi preso, ele gravou um vídeo. Então você percebe que há uma diferença muito grande de posicionamento, né? De entender quais
Exato.
são os valores que guiam a conduta dele enquanto jogador de futebol e enquanto pessoa que tem essa responsabilidade, né?
E enquanto pessoa, o Maradona, pouco antes de falecer, né, defendeu inclusive que o governo Alberto Fernandes enviasse e aprovasse o imposto sobre grandes fortunas, incluindo a dele próprio,
A
né?
dele mesmo.
Ele pediu que fosse taxado enquanto, enfim, bilionário, não sei qual é o patrimônio do Maradona, mas ele, enfim, teve esse gesto muito altivo que a gente não vê nos jogadores de futebol. Pelo contrário, aqui é preciso que se diga, os jogadores milionários como o Neymar sonegam impostos,
Só nego imposto,
pedem para
exatamente.
ser taxados, eles sonegam impostos. Neymar tem aí processos na Receita Federal. É acusado de ter sonegado imposto na sua transferência do Santos para o Barcelona. Enfim, tem uma biografia
Manda camisa autografada para o Bolsonaro, né? O Pelé fez isso,
Pelé,
o
exato,
Neymar também
exatamente.
fez, enfim, os dois.
Vou
É isso,
dar.
esses são os nossos ídolos. É uma tristeza, né? Por isso que ainda bem que o Maradona existiu, para a gente poder entender que eles tiveram o Maradona e o Papa mesmo.
Exatamente, e que o Maradona inspire, né, aqui esses jogadores de futebol, porque o Brasil efetivamente produz muito mais jogadores em grande escala, tipo exportação, eu diria
Mas
que a Argentina. E aí, mas uma
vamos
diferença,
fazer.
mas,
Não,
calma,
fala.
uma diferença substancial entre o Brasil e a Argentina nesse sentido é que, durante todo esse tempo, a gente não produziu nenhum Maradona. Né? Nenhuma pessoa que tivesse esse posicionamento em defesa dos pobres. O
A
futebol
gente teve o Sócrates, né?
brasileiro teve o Sócrates, verdade seja dita, é
O
verdade.
Casagrande também tem uma postura importante.
Que Casagrande, que hoje fez um depoimento emocionante, né, ao
É,
falar do
foi.
Maradona. Vou te passar, você, a gente está chegando ao final aqui, vou pedir suas considerações finais, Carla. Deixa eu só dar boas-vindas aqui para Marta Tanizaki, que se tornou nova membro do canal. Bem-vinda, Marta, obrigado. Pessoas como você que fazem aqui a TV 247 mais forte. Se vocês quiserem apoiar o Brasil 247, na descrição deste vídeo vocês têm vários links de plataformas de financiamento coletivo nas quais vocês podem apoiar a partir de R$ 1 o Brasil 247, né? Fazendo uma assinatura solidária e assim se tornando parte da frente 247. Ou você pode fazer como a Marta e se tornar membro ou membro aqui do canal no YouTube. Tem o Juninho Pernambucano que está lembrando a Olivia aqui, né? Eu acho que é o Juninho Pernambucano que ela está dizendo. E a Maria de Fátima também está lembrando aqui. Realmente eu vou fazer aqui, vou corrigir o que eu falei. O Brasil produziu algumas pessoas aqui, mas eu acho que com essa grandeza
Não
do
teve nenhum Maradona.
com essa grandeza do Maradona a gente não teve. Mas
Não
tem
teve.
aqui, e que tenham muito mais, que tenham surjam mais Juninhos, mais Sócrates, mais Casões e menos Neymares, enfim. Bom, que o futebol se sobressaia para além dos campos como uma atividade política também, né?
Com
É
certeza.
isso, Carla. A gente está chegando ao final. Eu queria agradecer a sua participação e também das pessoas que estão nos acompanhando aqui, e deixar para você fazer suas considerações finais aqui no programa de hoje.
Muito bom, Aquiles. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço todos e todas que enviaram mensagens e comentários para a gente poder tornar isso aqui um espaço de diálogo mais dinâmico. Eu queria só fazer um comentário sobre isso que você falou do Brasil criar ídolos, né? Na verdade, há todo um sistema burocrático que impede esses ídolos de se manifestarem. Eu queria levantar o caso da Carol, aquela jogadora de vôlei, que falou fora Bolsonaro e sofreu um processo interno lá da Confederação de Vôlei. Então, você percebe que há uma tentativa de coibir posicionamentos políticos que sejam no sentido de desestabilizar o governo. E o Maradona era um rebelde, né? Ele era, sem dúvida nenhuma. Há quem fica dizendo, ah, um drogado, mas, na verdade, ele era um rebelde. Ele era uma estrela e não traiu a classe social da qual ele vinha. E, a partir disso, ele se converteu num mito e vai fazer muita falta. Vamos fortes, porque há muita luta a fazer. Vamos todos. Um abraço a todos e todos. Boa noite. Muito obrigada.
Valeu, Carla. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.